DW Noticiário.
Boa noite e bem-vindo à DW, a sua voz da Alemanha. Eu sou a Glória Sousa e volto logo depois do noticiário, hoje apresentado por Carla Fernandes.
Boa noite. O governo moçambicano e a RENAMO, principal partido da oposição, alcançaram hoje um consenso sobre o documento base para o fim da crise no país. Segundo o chefe da delegação do governo, José Pacheco, o entendimento prevê a integração do braço armado da RENAMO nas Forças Armadas de Defesa do país e na Polícia da República de Moçambique, bem como a sua reinserção social e económica. Este tema será desenvolvido mais adiante no Jornal da Noite. A Libéria vai encerrar a maior parte das fronteiras do país devido à grande epidemia de ébola. As exceções são apenas 2 aeroportos e 3 outros pontos de fronteira. Nesses locais serão criadas condições para testar a entrada e a saída do vírus, segundo a presidente da Libéria, Ellen Johnson Sirleaf. Outras medidas também serão adotadas, como a proibição de grandes concentrações de pessoas e a colocação de numerosos lavatórios e desinfetantes em locais públicos. Pelo menos 15 pessoas morreram no norte dos Camarões num ataque atribuído ao Boko Haram. O grupo rebelde também raptou várias pessoas, incluindo a mulher do vice-primeiro-ministro Amadou Ali, segundo fontes de segurança. Os Camarões, como outros países da região, intensificaram a sua luta contra o Boko Haram após a indignação internacional provocada pelo rapto de 200 raparigas nigerianas no dia 14 de abril. Um míssil israelita causou pelo menos 5 mortos e 10 feridos esta segunda-feira na cidade de Gaza. O míssil atingiu um prédio dentro do complexo que abriga o maior hospital da cidade. O ataque ocorreu depois de expirar o cessar-fogo humanitário de 24 horas, que começou no domingo. A Organização Mundial da Saúde já condenou o ataque. Os líderes dos Estados Unidos, França, Reino Unido, Alemanha e Itália concordaram em redobrar os seus esforços para alcançar um cessar-fogo na região. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, também reiterou o seu apelo a um cessar-fogo imediato. Pelo menos 16 pessoas morreram hoje, incluindo crianças, na sequência de disparos efetuados por homens armados contra 2 veículos numa área remota do sul das Filipinas. Os homens armados seriam do grupo radical Abu Sayyaf, segundo o comandante brigadeiro-geral Martim Pinto. Criado nos anos 1990, Abu Sayyaf é apontado como tendo ligações à Al-Qaeda e integra a lista das organizações terroristas elaborada pelos Estados Unidos. Um incêndio fora de controle está a consumir uma instalação de armazenamento de gasolina na capital líbia, Trípoli. O fogo arde desde domingo à noite e já se espalhou para um segundo local de armazenamento combustível. Funcionários estatais do setor do petróleo temem um desastre humanitário e ambiental e pedem a evacuação da área. O incêndio começou perto do aeroporto, onde milícias se confrontam há meses. Os bombeiros tentam extinguir o incêndio, mas os confrontos impedem o seu trabalho. A Grã-Bretanha, a França, a Alemanha e a Holanda apelaram aos nacionais dos seus países que abandonem a Líbia por causa da violência naquele país. Os Estados Unidos também retiraram os funcionários da sua embaixada da capital Trípoli no fim de semana. De acordo com as autoridades líbias, mais de 95 pessoas foram mortas em 2 semanas de combates na capital líbia e cerca de 38 pessoas morreram em confrontos recentes na cidade de Benghazi. Este tema também será desenvolvido no Jornal da Noite. As ligações aéreas entre Portugal e a Guiné-Bissau vão ser retomadas a partir de 26 de outubro. A informação é de Fernando Pinto, o presidente da Transportadora Aérea Portuguesa. A TAP suspendeu os voos para a Guiné-Bissau em dezembro de 2013, na sequência do embarque forçado pelas autoridades guineenses de 74 sírios em Bissau, rumo a Lisboa. Na altura, a TAP considerou que só retomaria os voos depois de as autoridades guineenses garantirem medidas de segurança no aeroporto. Mais detalhes também no Jornal da Noite. As caixas negras do avião da Malaysia Airlines mostram que a causa da queda foram estilhaços da explosão de um míssil. A informação é de fontes de segurança ucranianas. O voo MH17 foi abatido na região de Donetsk, uma zona ocupada por insurgentes pró-russos. A Ucrânia e os seus aliados ocidentais acusaram os rebeldes de abater o avião, matando todas as 298 pessoas que seguiam a bordo. Foram as notícias. Fica agora com o Jornal da Noite, apresentado por Glória Sousa.
DW. Jornal da Noite.
Governo de Moçambique e Renamo chegaram finalmente a um consenso. Forças de segurança angolanas voltaram a reprimir manifestação. Lisboa e Bissau retomam ligações aéreas a partir de outubro. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta segunda-feira, 28 de julho de 2014. O governo de Moçambique e a Renamo, o principal partido da oposição, chegaram hoje a um consenso em relação aos pontos essenciais que deverão constar do acordo com vista à cessação de hostilidades no país. Para formalizar o acordo, falta ainda harmonizar os aspectos relacionados com as garantias de implementação. A partir de Maputo, Lionel Matias tem os pormenores.
O governo e a Renamo revelaram ter alcançado esta segunda-feira consensos em relação ao documento básico para o fim da tensão político-militar que se arrasta há mais de um ano. O chefe da delegação do governo, José Pacheco, referiu-se aos principais pontos do documento. Pacheco falou a jornalistas num tom bastante otimista, tendo dito que saía satisfeito da sessão e que a mesma tinha sido bastante produtiva.
Este documento já agrega todos os elementos essenciais do processo 1 de cessação das hostilidades militares, 2 processo de integração nas Forças Armadas e na Polícia da República de Moçambique, 3 reinserção económica e social dos elementos da Renamo, 4 conseguimos ter um entendimento à volta das questões militares em que terminado este processo. Nenhum partido poderá ter elementos armados.
O chefe da delegação da Renamo, Simon Makuyane, afirmou igualmente que um ambiente harmonioso tem caracterizado a presente fase das negociações.
O que nós já fizemos corresponde exatamente à nossa preocupação, que visa encontrar uma paz duradoura no nosso país, que visa encontrar uma estabilidade duradoura no nosso país. E queremos mais uma vez dizer que os pormenores iremos apresentar na próxima ronda, se tudo continuar num ambiente harmonioso como tem acontecido nestes últimos dias.
José Pacheco, da delegação do governo, disse que falta harmonizar as garantias relativas à implementação dos pontos consensualizados.
Apenas ficou a reformulação de um ponto referente às responsabilidades das partes intervenientes no âmbito da implementação das ações inerentes à cessação das autoridades e à consolidação da paz, ordem e segurança pública no nosso país.
Simon Makuyane, da delegação da Renamo, diz acreditar que o acordo possa ser assinado ainda esta semana, na próxima sessão, agendada para esta quarta-feira.
É o consenso das partes que o produto desta negociação terá que ser apresentado no único dia, não em parcelas. E as partes concordaram, pudéssemos trabalhar nesse sentido, de modo que haja um dia próprio para podermos, em detalhe, apresentarmos o conteúdo do documento básico que já está consensualizado e também as garantias que são também necessárias para que esse processo possa ocorrer sem sobressalto.
As negociações entre o governo e a Renamo polarizam de novo as atenções em todo o país. À escala nacional, sucedem-se os apelos da população através de manifestações de rua e de mensagens apresentadas em comícios populares para que seja alcançado um rápido acordo com vista a pôr fim à tensão política militar que causou já vários mortos e feridos, para além de danos materiais avultados. De Maputo para DW, Lionel Matias.
E este é o tema da nossa pergunta de hoje. Acredita que o consenso alcançado hoje entre o governo de Moçambique e a Renamo irá acalmar finalmente a tensão política ou militar no país? Contamos, já sabe, com a sua participação.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook. www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Mais uma manifestação reprimida em Angola. Cerca de uma centena de pessoas concentrou-se no município de Viana, sul de Luanda, no sábado, respondendo ao apelo lançado pelo movimento das manifestações nos Moceques. O objetivo era protestar contra os maus-tratos às mulheres zungueiras, como são chamadas as vendedoras de rua. Mas houve detenções e algumas agressões por parte das forças da ordem. Em entrevista à DW África, Francisco Filomeno Lopes, secretário-geral do partido da oposição Bloco Democrático, descreve a repressão do protesto.
Houve efetivamente concentração das pessoas que se juntaram, muitos trabalhadores de rua, porque a manifestação visava sobretudo potenciar a capacidade de reivindicação dos zungueiros, que são aquelas pessoas que vendem nas ruas e que são sistematicamente reprimidas pela polícia, inclusive com situações muito dolorosas de senhoras que andam com filhas costas e que são barbaramente agredidas, a mortes, inclusive, desse tipo de situações. E, portanto, juntaram-se muitas pessoas, algumas pessoas que estavam a convocar a manifestação, Nito Alves e outros, já são conhecidos pela polícia e, portanto, são interceptados no trajeto que eles fazem para o local da manifestação, que era perto da Casa da Juventude. Portanto, o que aconteceu foi que, quer nos locais onde as pessoas se concentraram, quer noutros locais, as pessoas foram interceptadas, alguns foram agredidos, outros foram presos, outros mais tarde. Mais uma vez, um grande aparato militar, policial e também com polícias à paisada, investiram contra os manifestantes. E houve um grupo que, o grupo de Nito Alves, por aí seis pessoas, que terão sido levados a uma outra província, o Coisa Norte, e deixados à sua sorte, enfim, no meio da mata.
E que informações, então, é que há dessas pessoas que foram detidas neste momento?
Já foram soltas mesmo ontem, mesmo anteontem, e também os que foram despejados no Coisa Norte, houve uma equipa de apoio que foi buscá-los.
Depreendo que, pela violência utilizada pelas forças de segurança, houve bastantes feridos?
Não, houve desta vez bastantes feridos e também os organizadores terão sido presos, terá havido muita tortura psicológica, mas não temos relatos das pessoas que foram deslocadas que terão sido violadas do ponto de vista físico. Houve uma agressão extremamente forte, de um elemento que ficou ensanguentado na cabeça, sobretudo, e esta, digamos, foi mais crítica. Do resto, houve dispersão, as pessoas depois voltavam a concentrar-se, novamente dispersas. Portanto, foi este jogo que nós observamos durante aquele dia.
As zungueiras estão agora proibidas de vender na rua. Também, ao que parece, estão aparentemente proibidas de se manifestarem, dadas as medidas de repressão. Como é que sobrevivem agora estas pessoas?
É um fenómeno que é impossível de ser eliminado. Portanto, não há outras condições para as zungueiras operarem. Há poucos espaços comercializáveis. As pessoas também aproveitam o facto de estarem a andar de forma muito lenta para adquirirem os seus produtos. Portanto, é todo um conjunto de fatores que se conjugam. As pessoas não têm praticamente tempo. E, portanto, por mais proibições que hajam, este fenómeno vai continuar. Há uma controvérsia relativamente a se as zungueiras devem ou não trabalhar. Por um lado, o governador de Luanda disse que poderiam e que estariam livres, mas continuamos a ter uma abordagem da polícia extremamente antidemocrática, uma abordagem que impede as pessoas de dizerem aquilo que pensam.
Uma entrevista a Francisco Filomeno Lopes, secretário-geral do Bloco Democrático, partido da oposição angolana. Portugal e a Guiné-Bissau assinaram hoje, a nível governamental, um protocolo de cooperação na área das migrações e controlo de fronteiras. O acordo vai permitir o reatamento com segurança dos voos aéreos entre Lisboa e Bissau a partir de outubro. A rota estava suspensa desde dezembro do ano passado devido a um incidente em Bissau. A partir de Lisboa, João Carlos tem mais informação.
A transportadora aérea portuguesa TAP vai retomar os 3 voos semanais Lisboa-Bissau-Lisboa a partir de outubro deste ano, anunciou esta segunda-feira o administrador da companhia, Fernando Pinto.
O primeiro voo começa justamente na abertura do inverno IATA, e nós temos que seguir determinadas regras internacionais. Então a abertura do inverno IATA é a semana de 26 de outubro. Nessa semana nós já iniciamos 3 voos por semana para Guiné-Bissau.
A decisão da TAP, implícita no acordo alcançado na sequência de negociações a nível governamental, visa prevenir contra irregularidades no controlo de fronteiras na ligação aérea entre os dois países. O caso mais mediático veio a público quando, em dezembro do ano passado, 74 passageiros sírios com documentos falsos foram forçados em Bissau a viajar para Lisboa num voo da Companhia de Bandeira Portuguesa. O incidente levou a TAP a suspender os voos até que estivessem garantidas as condições de segurança, refere Fernando Pinto.
Foi esse o problema que nós tivemos no passado. O que é reforçado é justamente a parte de verificação de fronteiras, de admissibilidade das pessoas que estão vindo para cá. Na realidade, nós, em princípio, iremos transportar um agente português para lá que faz a verificação dos passaportes já lá em loco. Então, o problema de admissibilidade aqui já não se passa.
Fernando Pinto falava aos jornalistas no final da cerimónia de assinatura do protocolo nas áreas das migrações e controlo de fronteiras entre Portugal e a Guiné-Bissau, a que assistiram os respectivos primeiros ministros, nomeadamente Pedro Passos Coelho e Domingos Simões Pereira. Com a realização das eleições gerais e a reposição da ordem constitucional, através da tomada de posse das novas autoridades legítimas, os governos dos dois países trataram de resolver com celeridade a questão do reforço da segurança no controlo de passageiros na rota Bissau-Lisboa. Isso mesmo referiu o chefe da diplomacia lusa, Rui Machete.
Havendo condições de segurança para a normal implementação do acordo aéreo, cabe agora às companhias aéreas autorizadas decidir operar a rota. Naturalmente esperamos que a TAP possa retomar os voos logo esteja em condições de o fazer, compreendendo-se que por motivos operacionais necessite de algum tempo.
O próprio primeiro-ministro guinense, Domingos Simões Pereira, empenhou-se imediatamente na solução do problema dos vários contactos que desenvolveu pouco depois de tomar posse. O seu executivo assegurou a Lisboa a determinação em combater a impunidade e a ilegalidade, contando para isso com o apoio de Portugal. No Palácio das Necessidades, onde foi assinado o protocolo, o ministro guinense dos Negócios Estrangeiros, Cooperação Internacional e das Comunidades, Mário Lopes da Rosa, aplaudiu a retoma dos voos e sublinhou que este acordo faz parte do processo de viragem de página na Guiné-Bissau.
Nós estamos disponíveis, nós estamos engajados para que condições materiais e humanas sejam criadas para que nós possamos apetrechar os nossos serviços para o controle da nossa migração, das nossas fronteiras e da ilegalidade que se verifica na fraude documental e de outros crimes transfronteiriços.
Observadores na capital portuguesa consideram que este acordo é um sinal claro da vontade política que marca o reatamento das relações entre Portugal e a Guiné-Bissau, suspensas depois do golpe de Estado de 12 de abril de 2012. Lisboa reafirmou, segundo Rui Machete, que vai reforçar a cooperação com Bissau. De Lisboa para a DW, João Carlos.
E recordo-lhe agora a pergunta de hoje. Acredita que o consenso alcançado hoje entre o governo de Moçambique e a RENAMO irá acalmar finalmente a tensão política ou militar no país? Participe, envie o seu comentário para o afriportug@dw.de. Se preferir, envie um SMS para o número 0049-175-819-8273.
A radioatividade é muito perigosa, sobretudo quando combate a ignorância e a intolerância, quando denuncia a corrupção e o abuso de poder. Radioativa. DW. Deutsche Welle.
Pelo menos 38 pessoas morreram em novos confrontos entre o exército e islamitas no leste da Líbia. A crescente violência no país do norte de África levou a Alemanha, os Estados Unidos e o Reino Unido a apelarem aos respectivos cidadãos para deixarem o território líbio. O governo em Washington retirou os funcionários da sua embaixada em Trípoli, como nos conta Carla Fernandes.
Os Estados Unidos levaram os funcionários da sua embaixada por terra de Trípoli para o país vizinho, Tunísia, sob a proteção de helicópteros e aviões de combate. O secretário de Estado norte-americano, John Kerry, fala do que motivou a retirada dos funcionários.
A situação na capital líbia tornou-se incontrolável por causa da violência das milícias, em especial no bairro onde se encontra a embaixada dos Estados Unidos da América. Mesmo que a embaixada em si não tenha sido atacada, é um perigo para os nossos funcionários manterem-se lá. Vamos interromper a nossa presença diplomática no terreno, temporariamente, mas não vamos fechar a embaixada.
Anteriormente, houve fortes confrontos e também a embaixada norte-americana foi alvo de disparos de morteiro e foguetes. A decisão de mover os diplomatas numa operação da noite para o dia também foi influenciada pelo ataque que o consulado norte-americano sofreu em Benghazi, no noroeste da Líbia. O ataque de há 2 anos atrás causou a morte do embaixador norte-americano e de 3 funcionários. Segundo estimativas dos Estados Unidos, no domingo de manhã, 27 de julho, mais de 20 trabalhadores egípcios teriam sido mortos. Um foguete teria atingido a zona onde moravam. Desde a queda de Muammar Gaddafi em 2011, a Líbia tornou-se um campo de batalha para milícias, movimentos tribais que ainda lutavam contra Gaddafi, soldados desertores e movimentos islamitas entram em confrontos sangrentos pelo controle de cidades e regiões. A disputa pelo controle do aeroporto da capital tem sido acesa há semanas. O governo está de mãos atadas por não existirem forças de segurança funcionais no país e alerta para uma derrocada completa do Estado. O parlamento recentemente eleito também já pondera deslocar a sua sede de Trípoli para a cidade costeira de Benghazi, por causa da crescente insegurança. No entanto, Benghazi também é palco de violência e radicais islamitas terão atacado um posto de segurança militar. Segundo um porta-voz do exército líbio,
2 atentados suicida foram interrompidos porque impedimos 2 carros de entrarem na caserna. Mas eles conseguiram matar 5 soldados.
Uma parte das forças de segurança na região juntou-se a um general dissidente que luta contra grupos radicais islamitas por própria conta e risco. Perante a falta de ordem no país, estes movimentos estão a crescer e países vizinhos como o Egito temem o aumento do terrorismo. A representação da ONU em Trípoli já retirou o seu pessoal da capital há 2 semanas. Outro tanto fizeram a Turquia, a Arábia Saudita e a Argélia. Carla Fernandes para a DW.
O desenvolvimento temido por muitos observadores internacionais parece ter se tornado uma realidade. O grupo terrorista nigeriano Boko Haram está a alargar as suas atividades a outros países, sobretudo aos Camarões. Num ataque no domingo terão morrido 15 pessoas, segundo as autoridades locais camaronesas, mas 50, segundo as testemunhas. Cristina Kripal faz o ponto da situação.
No fim de semana passada, elementos da seita islâmica fundamentalista Boko Haram atacaram a localidade de Kolofota, no norte dos Camarões. Para além dos mortos a lamentar, a organização raptou numerosas pessoas, entre as quais a mulher do vice-primeiro-ministro camaronês Amadou Ali. Entre os reféns encontra-se também o sultão de Kolofota, Seyni Boukar Lamine, sua mulher e seus filhos. Apenas a intervenção do Exército Nacional permitiu, entretanto, a libertação das crianças raptadas. Especula-se que o incremento dos ataques da organização nigeriana no norte dos Camarões é retaliação contra uma decisão recente de um tribunal daquele país de sentenciar a penas de prisão de entre 10 a 20 anos 22 membros da Boko Haram. O porta-voz do governo de Yaoundé, Issa Tshiroma, disse:
Je demande à nos populations ainsi qu'à toute autre personne vivant sur le territoire national.
Apelamos à população residente no nosso território nacional para que passem às autoridades qualquer informação que tenham e que possa ajudar as nossas forças de segurança a defender o país. Este grupo terrorista, que tem por único objetivo semear o medo e o terror de todas as maneiras, vai desaparecer.
Este grupo terrorista, que de toute façon é voué à la disparition.
A julgar pelos acontecimentos recentes, este é um objetivo que o país não poderá alcançar sozinho, pois não se trata da primeira incursão da organização Boko Haram nos Camarões e a frequência dos ataques aumenta. A dificuldade de dar uma resposta à altura deixa os observadores preocupados. Laurent Montier-Touguet, analista gabonês do Instituto de Pesquisa e Inteligência Estratégica, com sede na capital francesa, Paris, diz:
É realmente um desafio securitário de taille que é posé, porque lá não temos a fazer a uma armada regular.
É um verdadeiro desafio, porque não estamos a falar de um exército regular e de combates clássicos. É difícil localizar estes grupos para os submeter à pressão armada concreta.
O extremo norte dos Camarões, que faz fronteira com a Nigéria, há muito que é considerado pela Boko Haram uma região natural para a retirada e muitas vezes são aqui raptados estrangeiros. Mas a estratégia de terra queimada agora adotada pelos terroristas é nova. O especialista em relações internacionais sugere que os países da África Central consertem as suas reações.
Este é um problema que tem que ser resolvido por todos os países da região. Trata-se de uma região já por si bastante instável. Portanto, não basta os Camarões reagirem. Há que criar realmente uma força de intervenção que possa fazer face à ameaça que representa o Boko Haram.
Na semana passada foram dados os primeiros passos nesta direção quando o Chad, a Nigéria, o Níger e os Camarões concordaram em criar uma força de intervenção conjunta para combater a Boko Haram. Cada um destes países comprometeu-se a enviar 700 soldados que vão formar a base desta unidade de combate. Entretanto, os ataques da organização islamita prosseguiram também na própria Nigéria no fim de semana que passou. No domingo, morreram pelo menos 5 pessoas na explosão de uma bomba numa igreja católica em Kano, no norte do país. Cristina Kripal, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
O governo de Moçambique e a RENAMO chegaram hoje finalmente a um consenso e hoje perguntamos-lhe se acha que esse consenso poderá chegar para acalmar a tensão política ou militar no país. Foi esta a pergunta de hoje e passo já a palavra de novo à Carla Fernandes, que tem muitas respostas, não é assim?
É assim mesmo, Glória. Eu vou começar pelos SMS que foram enviados aqui à nossa emissão. Sou o Lafubaldé e o Lafubaldé diz: a Frelimo não quer resolver o problema, está a fingir. A comunidade internacional pode mediar. E ele deseja ainda um bom Ramadão e boas férias para os muçulmanos do mundo. Saliu Sanyakandé diz: peço para que o consenso dure ainda mais. E diz também: a retoma dos voos da TAP vai nos ajudar muito. Temos nostalgia. Este ouvinte é da Guiné-Bissau. Simão Menete, de Maputo, diz: estou otimista que finalmente a paz está de volta ao país. O Valentim, também de Maputo, diz: que o Senhor abençoe Moçambique. Paz, paz e paz. Brahma Baldé, de Bissau, diz: para o bem do povo moçambicano, esperamos que haja entendimento, como tem verificado até aqui entre a Frelimo e a RENAMO. Bem haja. O Ivo Salvador de Bissau diz: o consenso que hoje foi alcançado fruto de tantos impasses nas negociações, portanto, isso assim é bom, é um bom sinal, mas tenho dúvidas se isso não ficará debaixo da mesa, diz este ouvinte. Temos agora aqui também alguns comentários que eu retirei do Facebook. A Lordon Vestvela diz: estou otimista quanto à concessão das hostilidades, à cessão das hostilidades nessa pérola do Índico. Paz é o que todos nós moçambicanos queremos. O Herodoto do rap diz: não acredito, porque o que o povo quer é que isso termine e não simplesmente acalme. Arlindo Buque diz: parece que sim, basta o governo ser protagonista de todo o território moçambicano. Se continuar a haver terra privada por qualquer quem seja, por quem quer que seja, nunca estaremos em paz completamente. O Rodrigues Marques diz: o papel em si não, talvez o acordo em si não, mas de certeza que a implementação deste acordo poderá cessar as hostilidades no país e trará benefícios a todos. Temos também aqui mais um outro comentário do Armando Arthur. Eu não tenho muita fé nesses dois. Ambos fazem promessas e nada cumprem. Diz ainda que eu espero que dessa vez eles tenham um pouco mais de respeito com o povo, porque o que nós queremos é o governo. Temos ainda mais um tempinho para outra resposta. O Jeremias Alfredo Souza diz: cuidado, Renamo, esse acordo aí, duvido, cuidado, povo, não dá para rapidamente confiar nessas duas partes. Glória, foram aqui os comentários. Passo-te a palavra agora.
Obrigada, Carla, e em especial obrigada aos nossos ouvintes pela participação no programa. Fica completa a informação. Voltamos amanhã bem cedo, às 5h30, tempo universal coordenado. Até lá, desejamos-lhe uma boa noite.